Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal e hoje tem bate-papo com 13 The 69 Eyes, novidade do Final Disaster e muitos outros lançamentos do mundo metal. Já aproveita para seguir a gente aí nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, o site é papo-metal.com. Se quiser dar uma forcinha pra gente no Pix, papometalpodcast@gmail.com. Cola na grade aí que tá começando.
Papo Metal.
O 13 é uma banda formada em 2013, com muitas influências de hard rock. Eles cantam em português, o que é bem legal. Contam com o Junior Joe no vocal, Diego Lessa no baixo, Dinho Milano na bateria e o Guilhos na guitarra. Já tem um disco lançado em 2017, que é o Circo 13. Teve uma repercussão muito boa, discaço. E recentemente eles lançaram o single Quem É Você. Também ficaram entre as 10 bandas finalistas da campanha New Blood do Summer Breeze, o que deu uma visibilidade ainda maior para eles. Estão num momento bem legal e eu conversei com o vocal, o Junior Joe, para saber sobre os próximos lançamentos, novidades da banda. Confere aí.
Junior, obrigado. Obrigado mesmo por participar do meu podcast. Queria começar perguntando como que tá o 13 nesse momento. Vocês estão preparando EP, disco novo? Como é que tá isso aí?
Primeiro, agradecer vocês aí do Papo Metal Podcast, você, José, por ter me convidado aí. Muito legal fazer parte disso. E obrigado por apoiar o rock aí nacional, só o rock em geral, né? O 13 ficou parado um pouco na pandemia, como todo mundo. Aí a gente teve uma mudança de formação no começo do ano passado. Entrou um guitarrista novo, no lugar do Roger entrou o Guilhos. E a gente começou a produzir o ano passado inteiro um monte de músicas. Não tinha muita pretensão de lançar disco assim de cara, mas a gente começou a fazer alguns singles e, enfim, começou a ficar bem bacana nos singles, então a gente resolveu realmente que vai fazer um álbum logo mais. Então a gente tá lançando alguns singles por enquanto, lançamos um em dezembro e vai sair um agora. Acho que no próximo mês ele já deve estar estourando com clipe, com tudo, uma música nova e produção de estúdio. Estamos fazendo as produções do álbum, né?
E vai ser um álbum cheio, não é EP, é um álbum completo mesmo.
É, a gente vai ainda lançar alguns singles, a gente não sabe se o álbum ainda sai esse ano, né? Porque a gente vai começar a produção dele agora. Tem algumas músicas já, algumas baterias já gravadas de algumas músicas, mas ainda tem música pra ser feita, né? Então assim, acho que esse ano não sai o álbum, mas com certeza vai sair alguns singles ainda.
Animal. Eu sempre vejo assim o primeiro álbum da banda como uma espécie de laboratório, né? Cartão de apresentação pra banda ver o que dá certo, o que não dá certo. E aí no segundo disco, né, moldar a identidade da banda mesmo, trabalhar o que deu certo no primeiro. Como que você tá vendo essa questão do segundo disco? Você acha que vai ter muitas coisas diferentes do primeiro?
Eu acho que é exatamente isso aí que você falou. Porque o primeiro disco que a gente lançou em 2017. Só que a banda existe desde 2013, né? Então, de 13 a 17, a gente foi lançando alguns singles e foi meio que moldando a identidade um pouco da banda, a sonoridade da banda, produção das músicas foi mudando, a gente começou a banda realmente fazendo som tipo o que a gente queria tocar, não tinha muito vamos fazer essa linha ou aquela linha, a gente só foi fazer um som, né? A ideia era essa, gravar uns sons e tal. Enfim, virou que começamos a fazer música e agora acho que as últimas músicas que a gente lançou no disco ali, de 2013 até 2017, as últimas músicas que a gente compôs realmente pra completar o disco, porque até então eram só singles, eu acho que se aproxima muito do que o som é hoje, né? Do que a gente tá fazendo hoje. Então acho que é bem próximo das últimas músicas que a gente fez em 2017 pra lançar o disco, assim. Acho que a nossa cara é mais essa mesmo. Ficou meio nessa onda. E natural, assim, super natural. Não foi nada que a gente ficou pensando, a gente tem que ir mais por esse lado ou mais por aquele lado. Uma coisa que de tanto a gente tocar junto, já tem uma linguagem, sabe? Já tem um esquema ali de composição que deixa as músicas com uma cara melhor para esse segundo disco do que foi o primeiro. Porque o primeiro, a gente vinha, como eu disse, moldando, fazendo vários sons e cada um saía de um jeito e a gente foi pegando tudo e fez um compiladão. E no final, em 2017, a gente fez o restante do álbum, que a gente gravou acho que 5 ou 6 músicas de uma vez para compor o restante das músicas que a gente tinha feito lá. Então, para esse álbum, com certeza, ele vai estar mais conciso, assim, as músicas vão ter uma linha mais. Uma unidade maior, né? Esse álbum.
Certo. A Quem É Você, eu senti ela um pouco mais pesada do que os trabalhos anteriores de vocês. Tem a ver com a mudança de formação isso?
Não, não tem. Quem É Você, na verdade, é a primeira música que a gente fez com uma guitarra de 7 cordas, na verdade. E assim, a gente queria chegar com uma coisa mais pesadona mesmo nessa primeira, tanto que a gente vai lançar agora um segundo single, mês que vem, com um clipe, tudo que já é bem na onda de Frio, já é uma coisa mais um pouco mais pra trás, assim, né? Mais densa, mas mais pra atrás. A ideia era a gente chegar mesmo com o pé no peito, porque a gente tinha ficado parado sem lançar nada desde 2017, né? Então ele falou, cara, vamos pegar essa aqui, que é porradona, e vamos mandar bala. E a gente achou legal o resultado.
Até o seu vocal eu achei diferente. Mais puxado pro metal do que pro hard rock, sabe? Como que você trabalhou essa questão vocal da quem é você?
Cara, não sei, é muito do que a gente vai ouvindo, né, cara? Eu tava no ano novo, ano passado, vindo, aí comecei a ouvir umas músicas, uma música nova do Korn que eles tinham lançado. Falei, pô, isso é muito legal esse som e tal. Mas assim, não foi uma coisa muito pensada também, não. É como eu te falei, a gente vai fazendo as coisas meio que vamos ver o que dá, saca? E claro, a gente escuta uns sons e manda referência um pro outro. Pô, isso aqui seria legal de fazer uma coisa meio nessa onda. O que você acha que a gente pode fazer e tal? E aí a gente foi criando e foi saindo, cara. E naturalmente, essa música pedia um pouco ali da coisa mais gritada mesmo, né? Em algumas partes ali. Mas tô usando muito mais coisas de músicas com backing vocals dobrado quase que nela toda, em quase todas as composições que a gente tem feito.
Entendi. E tem o lance de vocês cantarem em português, que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu sentia falta, sabe? Uhum. Durante muito tempo aqui no Brasil, as bandas de hard rock, de metal, sempre em inglês e assim, sempre visando o mercado internacional, né? Eu lembro que o André Matos falava muito isso e falava muito que a língua portuguesa não se encaixava muito nesse estilo de som. Eu falava, caramba, cara, mas eu não sei, eu sinto falta, sabe? Aí veio a Malvada agora, que eu tô achando legal pra caramba. E tem muita banda cantando em português. Vocês, o Project, Sinistra, né?
Sim.
O que me faz pensar que talvez o mercado brasileiro esteja mudando um pouco, que talvez as bandas não precisem batalhar tanto pra ir pra fora primeiro, pra depois, né, estourar aqui, como acontecia antigamente com Sepultura, com Angra. Eu tô sonhando muito alto ou tem um pouco disso também?
Cara, o rock atualmente tá mundialmente, né, tá difícil pro rock, né? De qualquer forma, eu vi essa entrevista do André, antigo e tal, eu lembro dele falar disso, eu conheci o André também, uma época. Bem molequinho, assim, fã deles, né, tal. Bom, enfim, o que acontece é assim, cara, rock, o que eu vejo do rock cantando em português, qual foi o meu desafio de cantar em português, e é por isso que eu queria cantar em português, porque realmente a fonética é diferente, completamente diferente, né, é muito estranho fazer som em português, pra ser sincero, rock em português, então, tem os problemas das terminações, tem o problema de um monte de coisa fonética mesmo, como a gente fala, é diferente. Então, assim, era um desafio pra mim fazer as letras em português, fazer as melodias todas, assim, é sempre bem, bem difícil. É muito difícil mesmo, eu levo muito tempo pra fazer letra e melodia. Melodia é mais rápido, né, cara? Mas letra é bem difícil. Então eu costumo compor em inglês primeiro, né? E aí eu pego as terminações e vou trabalhando essas terminações com as palavras em português. Mas assim, dá um trabalhão. Mas eu acho legal, cara. Eu acho que tem muita banda que sabe fazer isso. E tem muita banda que canta em português que talvez não fique tão legal. Porque ainda não, sei lá. O rock é internet, né, meu? É americano, é inglês, né, cara? Tem que soar. Tem que soar como uma banda gringa ou rock, eu acredito. Mas a gente pode fazer isso com a nossa língua, né, cara? Então, pra mim, o mais importante é você associar, pra fazer música em português, as terminações, tá? As terminações que a gente ouve em inglês aqui, todas as terminações, o jeito que eles cantam ali, e tentar trazer isso pra nossa língua, que não é fácil, mas é um desafio, e a gente gosta bastante, cara. A gente gosta bastante de cantar em português, era um desafio pra gente, é um diferencial que a gente sentia, exatamente como você falou, tinha poucas bandas que cantavam em português, né? E hoje, todas essas que você falou, a gente gosta pra caramba, Sinistra, Malvada, são bandas que a gente acompanha também, e a gente acha legal, cara, a gente acha legal. O que não priva a gente também, que a gente até pensou também, e vai rolar, da gente fazer versões das músicas que a gente já tem em português, em inglês. Isso vai acontecer, a gente já teve essa conversa, mas não vamos especificamente pegar uma música e fazer uma música em inglês, mas que haverão versões que a gente vai fazer de músicas que a gente já tem, até músicas já antigas. Isso vocês podem esperar, a galera pode esperar, porque a gente vai fazer também.
Legal, legal. Eu achei muito bom aquele vídeo do Kiko Loureiro falando de vocês, elogiando vocês pra caramba e tal. Como que rolou isso? Vocês chegaram a manter contato com ele? Mandaram material pra ele? Como que foi isso aí?
Nosso baterista, o Dinho Milano, acho que chegou a trabalhar com ele em alguma coisa desses lances de internet, que ele tava bem envolvido e tal. Mas assim, como foi uma coisa natural, assim, ele, cara, vocês têm banda e tal? Mandamos material. E ele tava fazendo uma parada de vídeos, exatamente, acho que falando isso, sobre como que era o mercado e tal. Ele tava desenvolvendo isso. E ele colocou no produto muito dele lá, num dos vídeos dele, ele colocou falando da gente, cara. E aí a gente falou, puta, a gente pode usar isso, cara, que é demais, né, cara? Pô, o cara vai, tá guitarrista, toca no Megadeth, né, cara? Não tem como, não dá pra gente uma moralzaça, né, desse cara falar sobre nós. E realmente ele gostou, ele falou, foi natural, ele fez lá, saca? A gente não pediu pra ele fazer nada, ele tava lá fazendo as coisas dele de internet, de mercado, falando sobre o mercado e tal, e usou a gente como exemplo, né? Falou, dá pra fazer rock em português, até falei pros caras que eles podiam fazer inglês também, mas que dá pra fazer, e tava explicando como a gente, nosso processo criativo também, que ele perguntou pro Jim e tal, e foi meio natural, assim, foi muito louco, assim, quando a gente recebeu, quando a gente viu o vídeo, a gente falou, meu Deus, cara, aí foi isso.
Animal. O que eu acho mais legal no som de vocês, meu, é que assim, eu falei que eu sentia falta, né, de rock em português e tal, e sentia mesmo, mas durante muito tempo, eu acho que o rock brasileiro, ele ficou muito... faltava pegada, sabe? Tinha, né, músicas em português, mas faltava pegada. E o som de vocês, eu sinto que é um som acessível, mas ao mesmo tempo é um som pesado, é um som com pegada, o seu vocal, na Quem É Você, que nem eu falei, é super agressivo, e você falou que as composições, elas acontecem de forma muito natural, mas vocês têm essa preocupação de fazer um som, não pop, né, mas assim, acessível pra galera cantar no show, com refrões fortes, mas ao mesmo tempo, sempre com o pé no acelerador?
A gente não se preocupa muito em seguir um formato, a gente tem que fazer isso e tal, não tem muito uma forma. Eu gosto de refrão, né? Se você ouvir as músicas nossas sempre tem um refrãozão pra cima, que eu acho que é bem característica, né? Eu acho que chama atenção. Mas nada é pensado porque, meu, a gente tem que fazer dessa forma, porque senão não vai alcançar isso ou não vai alcançar aquilo. A gente faz o que a gente gosta de fazer, e graças a Deus o que a gente gosta de fazer é uma galera que se identifica e curte, né? Então, acho que fica mais também verdadeiro quando você não fica buscando muito fórmula, sabe? Você vai lá, faz um som com seus brother e a coisa acontece. Você te emociona ali, você emociona a gente ali, né? Fazendo som, certamente vai pegar alguém aí, entendeu? Então é meio, pra gente é realmente isso que eu te falei, natural mesmo, não ficar pensando em fórmula não.
E até pesquisando sobre vocês aí pra entrevista, eu vi um lance do Base Rock, que é tipo uma união de bandas, vocês, o Silks 66, Matilha, o que é o Base Rock?
Base Rock praticamente não existe mais, né? Foi uma coisa que a gente criou, acho que 2012, 13, sei lá, um pouquinho mais pra frente disso, talvez. A gente era tudo amigo, né, cara? E todo mundo tinha banda de rock, e aí um ia ver o outro e tal, e surgiu, assim, essa ideia de a gente formar um coletivo de bandas, né? No qual a gente, pô, foi um dos fundadores lá com os caras, a gente fazia reunião, juntava bandas pra fazer festival com elas. Então, assim, a princípio fala, mas é uma panelinha? Não, cara, a gente tava realmente fomentando o lance de, tipo, mostrar as bandas. E, assim, é claro, cara, que é difícil um cara pagar 30, 40 conto, sei lá se é difícil, mas tem gente que não tem, saca, meu, pra ir ver uma banda que nunca viu, que não conhece, né? Às vezes o cara vai, paga 300, 500 numa banda gringa porque já conhece o som, já é fã e tal. Então, pra tirar o cara de casa, a gente começou a falar, meu, vamos juntar as forças aqui, vamos juntar a gente, um divulga o outro, vamos fazer os festivais, vamos fazer isso. E começou assim, começou, se não me engano, com três ou quatro, com umas quatro bandas. Depois foi, a gente foi aumentando, agregando mais bandas, porque tinha gente que queria entrar, a gente falou, vamos embora, é pra isso mesmo, sabe? Tem bandas que nem eram do coletivo, mas foram convidadas em algum show, e a gente juntava todos os merchan, vendia todos os merchan juntos. Meu, era um negócio bem legal, cara, era bem legal mesmo. Mas, naturalmente, as coisas vão se perdendo, né, cara? Porque cada banda tem um foco, chegamos a montar diretoria, montar um monte de coisa. A coisa não gerava grana alguma pra gente, pelo contrário, a gente colocava grana, mas era realmente pra fazer uma força ali de bandas, né, cara? Só que cada banda tem o seu pensamento individual, né, de correr atrás das coisas, e naturalmente, sem treta nenhuma, a coisa foi meio que deixando de acontecer, mas é uma pena, né? Quando a gente montou isso, eu pensava muito naquela família do Saca, que tinha, que era Korn, Libisky, e os caras são todos amigos até hoje, a gente trabalha inclusive com a Canil Records hoje em dia, que é dos caras lá do Matilha, do Vitinho, do Ian. Então, assim, são amigos nossos, a gente tá sempre por aí. Algumas bandas terminaram, que não existe mais. Então, meio que ele parou ali, no tempo ali. Mas foi bacana, foi divertido.
Não existe chance de retomar isso? Muito legal, cara, essa ideia.
Eu acho que existe, sim, mas o que acontece é que quanto mais gente você coloca, as ideias batem, né? Como um casamento, se você não tá na catraquinha, não tá funcionando certinho, cada um pensa de um jeito, a coisa não anda, né? Fica um cabo de guerra ali. As mínimas coisas ali começaram a dar um pouquinho de problema, sem treta, mas sempre um pouquinho de problema, quem vai abrir show, quem vai fechar, quem toca quantas vezes. Não sei o que, bababá. Eu falava, pode colocar o 3 pra abrir todos. Não tem problema não, até eu prefiro, cara. Mas assim, não teve treta, foi natural, assim. Cada banda foi procurar o teu caminho. Somos amigos até hoje, a gente eventualmente faz alguma coisa ou outra, mas base rock realmente, assim, parou nesse momento.
Entendi.
Talvez aconteça de novo, assim, até quem começou a encabeçar isso mais pra frente, até a gente tinha dado o nome, depois eu passei o nome. Nem passei, porque eu não tinha nem registro do nome, mas enfim, assinei lá uns documentos lá pro Marcel. Marcel Costa, que é da Autora Brasil, da Kiss FM. E ficou com ele lá, cara, mas eu acho que ele tá mais envolvido com outras coisas de podcast, das coisas lá do autoral.
Legal.
Que também já é muito importante, né?
Com certeza.
O cara nunca deixou de apoiar essa cena. A gente começou lá com Base Rock, agora a Autoral Brasil veio depois. Nós somos o primeiro convidado do programa Autoral Brasil, o 13, por conta disso, muito por conta disso, porque a gente meio que criou uma coisa junto, assim, e que foi muito bom, cara. Continua sendo com os caras.
Legal, legal pra caramba. Você falou dos singles que vocês pretendem lançar, mas próximos planos, além disso, shows, como que tá?
Bom, assim, a gente tá compondo agora pra fazer o disco, né? E pro próximo mês agora deve sair um single com um clipe já, que a gente gravou 2 semanas atrás, 15 dias. Tá editando, a música tá bem legal. E assim, vamos pro ano que vem, de repente, trabalhar bem o álbum e fazer show. Shows esporádicos a gente tá fazendo. Na verdade, a mulher do baterista tá no momento de gravidez, tá, né? Vai vir o primeiro molecão aí, roqueiro, junto com a gente. Então, a gente tá dando um tempinho de show. Mas assim, logo vai ter show esse ano, com certeza. Assim que o moleque nascer, as coisas ficarem mais tranquilas ali, a gente vai voltar a fazer show. Enquanto isso, a gente tá compondo mesmo, pensando nessas coisas de produção do álbum, estúdio e tudo mais.
Legal. Júnior, é isso, mano. Obrigado pela participação, por você separar um tempinho aí pra falar comigo. O espaço final é seu aí, pra deixar redes sociais da banda, quiser dar um último recado, se quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, que você achou importante também, pode falar, fica à vontade aí.
Ah, boa, mandar um abraço pra você, pro pessoal aí do Papo Metal Podcast, agradecer mesmo de ter entrado em contato com a gente, isso pra gente foi importante. A gente ficou muito feliz também de participar da seletiva pro Summer Breeze, né? Foram 680 bandas que foram que mandaram material pra tentar participar, era uma vaga só, a gente ficou entre os 10, então...
Sim, eu vi, muito legal isso, meu.
Foi muito bom, cara, isso pra gente também deu uma moralzaça, assim, pra gente continuar fazendo as coisas, sabe? E que é muito disso, né, cara, a gente depende da galera aí, a galera que gosta de rock é muito firmeza, saca? Os caras vão pra cima, faz acontecer, e é isso que dá motivo a gente a não parar, sacou? Então a gente... continua fazendo, produzindo, depois de tantos anos, eu até vi uma reportagem que colocaram lá, banda perseverante, som, perseverantaço, cara. Na real, a gente faz o som pra gente, e que bom que tem gente que curte e apoia o rock, e é isso que faz a gente fazer cada vez mais som, mais clipe, com mais qualidade, pensar na qualidade dos clipes, pensar na qualidade das gravações, que é uma coisa que a gente quer deixar pra frente, né? Então, agradecer todo mundo mesmo aí, a galera toda que apoia a gente, nós estamos nas mídias sociais aí, só você colocar 13 oficial, você acha a gente. 13 é T-R-E-Z-Z-Y, que nem escreve Ozzy, só que você vai escrever 13, como se fosse o número 13 mesmo, tá? Então é T-R-E-Z-Z-Y oficial, você acha a gente em tudo. E também no Spotify, tamo lá também. Dá uma ouvida lá no som, a galera aí, acho que vocês vão curtir. Quem não curtir também, manda lá, desce o pau, que a gente também tenta melhorar sempre, tá bom? Obrigado aí, galera, vocês são demais, valeu muito.
Esse foi o Junior Joe, vocal do 13 aqui no Papo Metal. Gente boa demais, a banda também é incrível. Fazem um som com muita qualidade. Receberam elogios até do Kiko Loureiro, que não é pouca coisa, como você ouviu aí na entrevista. Então procure aí nas plataformas digitais do 13. Siga nas redes sociais. Eles têm vários clipes, lyric vídeos, muito bem feitos. Tenho certeza que você vai curtir. E assim que eles tiverem mais novidades, eu te conto aqui no Papo Metal.
Você está ouvindo Papo Metal.
Esse é o Final Disaster, banda que já participou várias vezes aqui no Papo Metal. Eles mergulham nesse tema de terror, como o Kito Valim contou aqui em várias entrevistas. O primeiro disco deles, inclusive, o House of Despair, é conceitual, conta a história de um psicopata. Procurem nas plataformas digitais, caso não tenham ouvido ainda. E eles passaram por mudanças de formação recentemente. A Babi Bueno é a nova vocalista, ao lado do Kito Valim. O guitarrista Caio Garibaldi também passou a fazer parte da banda. E eles estão de volta com tudo, hein? Com essa versão de In the Shadows, do The Rasmus, que eu confesso que é uma banda que eu não acompanho
acompanhei muito, mas a versão deles ficou bem legal, inusitada pra caramba por ser uma banda diferente do universo deles, mas acho que essa é a graça do negócio. Não é legal simplesmente tocar a música exatamente da forma que ela é, mas sim dar a sua versão, pegar algo de um mundo completamente diferente e trazer pro seu. Isso que é legal nessas versões, e confesso que eu prefiro a versão do Final Disaster, ficou bem pesadona, sombria pra caramba, que é bem a cara deles, muito mais pesado do que o original, e eles brincam muito com essa questão da divisão de vocais masculino e feminino. Já era assim com a Débora, continua com a Babi, isso dá uma dinâmica muito legal pro som, parte instrumental sempre incrível, os caras arregaçam. Então confira nas plataformas digitais uma versão horror metal que o Final Disaster acaba de lançar, tem um clipe bem legal também pra você conferir no YouTube.
Você está ouvindo Papo Metal.
E o momento Nuclear Blast de hoje destaca o Corrosion of Conformity e essa versão bem inusitada de On the Hunt, do Lynyrd Skynyrd. Esse som faz parte do terceiro disco da banda, o Nothing Fancy, de 75, e o Corrosion of Conformity adicionou um groovão pro Southern Rock aí dos caras que ficou bem interessante. E com o falecimento do Gary Rossington, que era o último membro original, né, vivo do Lynyrd Skynyrd, eles acharam que seria um bom momento para gravar essa música e fazer um tributo, e soltaram a versão pouco antes da tour que tá rolando na Europa e vai até o final de maio. Atualmente eles estão trabalhando num disco novo ainda, sem previsão de lançamento. O último disco deles foi o No Cross, No Crown, de 2018, que foi muito elogiado, trouxe de volta até o guitarrista e vocal, o Piper Keenan, que não trabalhava com os caras desde 2005, época do In the Arms of God, e até comentaram que esse último disco foi como se o tempo não tivesse passado entre 2005 e 2018, porque as jams, a composição do álbum, rolaram de forma muito natural e tranquila. Então, enquanto eles preparam novidades e estão em tour pela Europa, confira essa versão deles para On the Hunt, do Lynyrd Skynyrd. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
O The 69 Eyes é uma banda finlandesa com quase 30 anos de carreira, fazem uma mistura de gótico com glam, hard rock, é uma doideira. Eles têm o Dirk 69 nos vocais, Bassy numa guitarra, o Timo Timo na outra guitarra, Arksy no baixo e o Jussi 69 na batera. E lançaram recentemente seu 13º álbum, Death of Darkness, que tem repercutido muito bem. É o melhor álbum deles em anos, consistente pra caramba, tem 10 faixas bem sombrias, e eu conversei com o vocal Dirk 69 sobre esse lançamento. Para começar, ele fala um pouco sobre a abordagem desse álbum, porque eles ficaram muito tempo lançando singles, sem preocupação com data de lançamento do disco completo, que é algo muito comum no mundo pop e outros estilos musicais. Ele fala um pouco sobre isso.
Dirk, thank you very much. And my first question is about the new album. You have a new approach to the release Death of Darkness, releasing new singles in the middle of the process and before the record. What's the main difference for you between this new approach to the normal release when the bands record and release the whole album, one video clip? What's the difference between these two approaches for you?
Well, I'm patient. You know, I'm full of life, like always have been. I'm like I've always been. So I'm patient. I can't wait. I can't handle the time of waiting anymore. I'm at this age. I mean, it's waste of time of secretly writing music, secretly recording music, then properly, because of the music business, secretly waiting for some time when it's appropriate to announce that record comes out, and then, like you said, put out one song and maybe a video, and then have the whole record full of songs coming out. But what I can't handle that time before. This suits for my mental state more, that
there's new music and I get feedback immediately through social medias, even media gives feedback immediately. There's reviews, radio stations start to play the song, song ends up to playlists. You can say exactly these days of streaming, you can actually see even numbers there, how many people are happy listen to it. So that is how it is. That's rewarding, and that's how rock and roll started. Rock and roll started that those guys back in the early days, they were releasing like singles. So did the Beatles, and then they started to release at some point probably EPs and like collection of songs as a long play. That was like at some point in the 60s, but the early days only singles. You know, like Elvis was dropping out singles. That's All Right, Mama. You know, and starting with that. That you know, then the other. The rest of the singles, I don't tell what they are. You should know if you've gone through and graduated from School of Rock and Roll. But that's the old school way. Have a radio on, you notice that there's new music from same artists once a while, quite often. But it doesn't mean that they have released like 12 songs. They've released one song and then they release another song, maybe a couple of years. And then as we were at this point that we didn't have a record label behind us, they were really telling us that as well, let's start to release singles. Let's not wait for the album. Let's release singles and see what happens. And I've heard like a couple of weeks ago that this is not the purpose of making art, making music, but I'm excited what I'm going to tell. I'm excited that we are successful in that way that people have been discovering the 69 Eyes. I know that there's a place in people's heart if they knew about us. And that has been happening. But also like old fans and friends have started to have rediscovered the 69 Eyes as well. And I heard that like recently the data numbers of our listeners have been growing 2,000%. Like for instance, on the Spotify platform, we have had like over 500,000 500,000 listeners recently after the latest single. I'm excited that we are reaching more people than ever before. And as those are numbers and the data is readable, our record label told us that it's mainly in American continent and it's young people under 25. So that is pretty remarkable for, you know, over 30 year old glam rock band from the 80s whose singer is 50 plus. So I'm excited that like we're happening and you know, I'm excited about, really about this.
Ele contou que é um cara paciente e cheio de vida, como sempre foi. Ele pode esperar e lidar com o tempo de espera, ainda mais nessa idade. É uma perda de tempo escrever músicas de forma secreta, gravar, manter tudo em segredo, esperando quando a gravadora anunciar e aí sim soltar um vídeo, um single e deixar tudo rolar. Até pra saúde mental dele, disse que foi legal soltar esses singles antes, ver os reviews na mídia, as rádios tocando som, entrar em playlists. E hoje você consegue acompanhar tudo o que acontece em tempo real, os números dos streamings, é assim que as coisas são hoje, mas ele acha também que foi assim que o rock começou. Os Beatles, por exemplo, segundo ele, lançavam singles, EPs, coletâneas, desde os anos 60, isso acontece até mesmo na época do Elvis Presley. Tudo começou assim, faz parte da escola do rock and roll. Ali citou essa coisa dos outros artistas, quando você liga o rádio, são singles que acabam sendo trabalhados, e às vezes esses artistas levam anos para lançar um álbum completo, vão trabalhando só os singles mesmo, e eles têm uma gravadora por trás também que sugeriu isso, lançar só singles e ver o que acontecia por um tempo. E ele ficou muito feliz porque as pessoas estão descobrindo os 69 Eyes. Já tem os fãs que acompanham eles normalmente, mas tem gente nova descobrindo a banda. Os números têm crescido até 2000% no Spotify, por exemplo. Chegaram a 500,000 de ouvintes no Spotify desde o lançamento do último single e isso deixa ele muito feliz. Eles estão atingindo mais gente do que nunca, principalmente nos Estados Unidos, com pessoas na faixa dos 25 anos, o que é muito bom para uma banda que está nativa aí desde os anos 80. Perguntei também sobre a diferença desse novo álbum do The 69 Eyes para os anteriores. Será que a abordagem musical, as letras, eles mudaram alguma coisa?
About the new album, what's the difference between this new record and the another The 69 Eyes record? Something in the lyrics, the sound?
Well, it's a brand new way of, once again, brand new way of making music. So I just got the new album as a CD last weekend, and I I was at home, and I, of course, I have like CD player because I once in a while buy CDs. Like
me too, me too.
recently, what I bought, well, I mean, if there's like new Iggy Pop album, of course I buy it as a CD. And then, you know, like, then I bought, latest was like, I bought the Guns N' Roses Use Your Illusion box set of Use Your Illusion 1 and 2. That was pretty awesome set. And I always buy like Bob Dylan bootleg collector series box sets and stuff like that. But anyways, I had my own new CD in my hands, and I put it to the CD player, and like what I just told, like, we've released all these five singles, so I and we're playing those songs live as well, so those songs are familiar with me, like one, like a single songs, but once they are on one record and listen to them one by one, and then the new tracks, I was a little bit like shocked, like it's a fucking good record. That was new experience, really. I have hangover from our two previous albums. Last decade, from 2010 to 2020, that was kind of a lame decade. We were really like caught in the rat race of like metal bands do, like releasing our album and doing the touring, and then release another album and doing the same old touring. So that at some point that really got boring, and I was even doing solo records, and I was having my American rockabilly band going on, just because everything was kind of boring. Nothing, there was no progress anywhere. I mean, why should there even be? We were considered as a cool band, the 69 Eyes, gothic glam rock band, releasing new records and doing cool tours in Europe and other parts of the world. So why should there be, like, isn't that enough? But honestly, it's never enough. It's like we have the vibe that something's gonna happen for the 69 Eyes. We're still looking forward, something better and better is waiting for us, and nothing was happening for 10 years. So I have like hangover for those two previous albums. So I sort of like don't feel them at this moment. So, but the new one, latest album, is totally different one. We had a new record label behind us. We had a new producer with us, totally new way of recording the album. And also, which was like, which brings this difference, that every single was a potential radio single, you know. He was all of a sudden there, so this makes a big difference.
Contou que foi um jeito novo de fazer música. Ele até falou que recebeu o CD semana passada, porque lógico que ele tem um CD player em casa, ele ainda compra CDs, inclusive. Contou que comprou o novo do Iggy Pop, o box set do Use Your Illusion, do Guns, que saiu recentemente. Compra coisas do Bob Dylan, mas enfim, botou pra rolar. Já tinha, lógico, contato com os singles que já eram conhecidos do público, mas quando ouviu o álbum inteiro, música por música, ele ficou chocado como o disco é bom. Foi uma experiência nova pra ele e confessou que não ficou tão satisfeito com os últimos dois álbuns da banda. Acha que a década de 2010 até 2020 foi meio devagar, foi aquela coisa meio no automático, lançar álbuns, sair em tour, sempre do mesmo jeito, e às vezes isso pode ser meio chato. É legal, mas às vezes pode se tornar meio maçante. Por isso que ele trabalhou também em discos solos, tem um projeto de rockabilly, e ficou meio por fora do metal e rock and roll, porque segundo ele não havia progresso, não tinham grandes lançamentos. E assim, ele tem o prestígio de ser do The 69 Eyes, é legal sair em tour pela Europa e tantos países, tocar em vários lugares, mas às vezes não é o suficiente. Eles estavam ansiosos por algo realmente legal para o The 69 Eyes, estavam ansiosos para algo bom, e agora está sendo diferente. Acha que eles alcançaram isso, e tem uma nova gravadora dando suporte, mudaram de produtor, que também alterou a forma de gravar, e isso fez toda a diferença. Todos os singles têm um potencial enorme, e essas alterações foram muito legais para a banda. E depois de tantos anos de carreira, será que ele ainda procura novos elementos? Ele ainda tem aquela preocupação de inovar cada disco, ou só quer tocar rock and roll mesmo? E o resto acaba fluindo naturalmente.
And after many years of career, are you still searching for new elements to your music, or you just want to play rock and roll? Is something natural for you, these new elements in your music?
Well, we don't. None of our records sounds like the same. You know, like, unfortunately, we are not AC/DC or even Ramones, you know, like, I mean, that maybe that's a, we sort of like lost that moment by releasing all these records with different kind of music. I mean, On the new album, I mean, you can recognize the band, and it's definitely nobody else sounds like us, but there's no similar structure or similar kind of rock and roll songs. It's always a little bit different approach, whether it's a country ballad or whether it's a just fast up-tempo rocking song, or then there's the elements of even song with the synthesizers, but it's always 69 Eyes. But
yes.
We're always searching for new elements. I mean, on this album, there's of course this song called "Dying in the Night," which is like 80s sounding, it sounds. As I was listening to the album by myself, and that was kind of funny song for me, because it's really like sounds like it's from somewhere, sounds familiar, but it's just like our song, and it's new. But it's like it belongs to somewhere in the past, but in a good way. And we're always looking for new elements and always add their elements in our music, which we haven't used before, but still it still sounds nothing but us. But for instance, with this new record, there's a song, the title track, "Death of Darkness," that has elements of something that we were writing like 20 years ago.
But I love
it's
still
this song. Fresh, but it's strange. Thank you. But it's strange, as we played it live now, kind of time machine. I can see the people sort of freeze, and I don't know. I can see that their minds travel somewhere in the past, because yeah. I can feel that by myself. It's weird. It sounds like a song that probably we have done earlier, but we haven't. Or I have heard it earlier somewhere, but it's impossible. But
yes.
it's somehow weird song, and it's really crazy and insane, and which means it's wonderful to play live. But it's kind of weird experience to see the I'm like secretly looking the audience, and they're like, I don't know, that the song takes them somewhere. But I'm traveling with them as well, so there's an element, I don't know where it comes from, but I wish we can find that kind of sounds. We're looking for that kind of sounds in the future, you know, as well. Oh yeah, and of course there's my black metal vocals, which is kind of like it. If you haven't heard the song, it's. If you listen to this, it probably sounds like fucking weird, but it really just makes sense. Of course, there's the Dimmu Borgir kind of black metal part.
Yes.
Yeah, it is like Dimmu Borgir. Come on, Morning Palace.
Yeah.
Probably the inspiration came from that. I was actually DJing when Dimmu Borgir first time played here in Helsinki, and they had a band which was playing there about second show as an opener, and that was called Children of Bodom. So
wow.
I was DJing at that show. But you know, now I grew my Dimmu there. I don't say cradle, because we had done a filth on our previous album, so I'm not imitating him, but I'm more throwing my Dimmu Borgir flattery in that song.
Falou que nenhum disco deles soa igual. Infelizmente, eles não são o AC/DC ou o Ramones. Cada álbum soa de uma forma, tem uma identidade, e nenhuma outra banda soa como eles. Não tem nada similar, mas é sempre uma abordagem diferente. E sim, eles estão sempre procurando novos caminhos. Nesse disco, inclusive, tem um som chamado Dying in the Night, que ele curte muito. Tem um negócio meio engraçado, porque é bem anos 80. Soa como algo do passado, mas é uma música nova. Fizeram recentemente, mas parece que pertence a algum lugar do passado, de um jeito positivo. Sempre tentam adicionar coisas novas, mas sempre soa como The 69 Eyes. Dance of Darkness também soa como há 20 anos atrás. É como entrar numa máquina do tempo. Ele pode sentir na mente das pessoas, elas viajando pro passado nos shows. É meio estranho, ele contou. Poderiam até ter feito esse som antes, mas não foi. É algo estranho, insano e demais para tocar ao vivo. Ele sente que rola essa viagem, mesmo sem saber de onde vem. Aí ele brincou que deve ser por causa do vocal black metal que ele colocou nessa música, que ele pegou emprestado do Dimmu Borgir. A inspiração veio daí, segundo ele. Aí até lembrou da primeira vez que viu o Dimmu Borgir na Finlândia, em Helsinki. Tinha uma banda de abertura, não tão conhecida na época, que se chamava Children of Bodom. Olha que legal a história que ele lembrou, com a banda ainda abrindo o show do Dimmu Borgir. Ele até pensou no Cradle of Filth também, para se inspirar um pouco nesses vocais, mas o Danny Filth já participou de outro álbum deles, e aí resolveu flertar com o Dimmu Borgir mesmo. O The 69 Eyes nasceu em Helsinki, na Finlândia, mas tem uma música nesse álbum chamada California, e eles têm essa coisa do hard rock também, do glam metal, apesar de ser um visual muito gótico, do som deles ter muita influência do gótico também. Mas será que tem uma pitadinha de Sunset Strip aí no som do The 69 Eyes?
The 69 Eyes was born in Helsinki, but the Los Angeles vibe or the Sunset Strip things has any influence to the band? I ask him because the song California.
Yeah, it's like I was there like 1990. It was still the Guns N' Roses Sunset Strip glam rock days, and it was incredible. I mean, there's enough documentaries about it, and enough musicians who were making music there. You can ask Mötley Crüe or Blackie Lawless or Stephen Pierce from The Rat more information. But I was there as a music fan. We had the 69 Eyes already, but I went there just to see what's going on, and I'm so glad that I had a chance to visit there. It was exactly everything that you heard about it. Everything was going on. It was unbelievable. So that, of course, affected on us. And you have to remember, as we started like 1989, that was like 2 years after Guns N' Roses' Appetite for Destruction. So of course, it has a heavy impact on us as we started the band. It was very cool to be in a rock and roll band with the boots and Gibson guitars and black back comb hair, you know. It was all that. That was, of course, and even especially in Helsinki, we were all about that because we had Hanoi Rocks like early 80s. So when all this Sunset Strip thing happened, it felt like for us like that was kind of old fashioned already. I mean, everybody, like those bands from Sunset Strip, they looked like how we looked like 1985. So that was kind of weird. It was kind of like, It looked like old fashioned, but oh, never mind, it was inspiring. So that was a good time to start a band. And that was the coolest thing to be like young guy and being in this cool gang that you could call a band. That was the 69 Eyes. I'm flirting with that, with our music. So that's why there's the song California. That's just like I'm flirting and blinking an eye for, you know, California girls. Like, hey, how are you doing? You know, but even though it's a dark song of California, but I'm flirting the chance that we have a presence there, which we admire, you know, like, and I'm exaggerating it because, you know, I was 8 years old when I saw Elvis' funeral on TV, and I learned about rock and roll, and I was a guy living in Finland, and so it's an impossible dream that you want to be a rocker when you're 8 and you're from all the way from the next country from the east in Finland, and then you dream that someday you're gonna, you know, play rock and roll in the United States of America, which is the home of Elvis and the Ramones. And finally, yes, when it happens, I'm celebrating the fact in my way, just to, you know, flirt with the idea and using these images and recycling American pop culture in our music and everything that we do.
Falou que com certeza. Ele esteve lá, inclusive, quando viviam a época áurea do glam rock com o Guns N' Roses. Foi incrível, tem um documentário sobre isso, com músicos falando da cena dessa época, Motley Crue, Rat, e ele foi como fã. O The 69 Eyes já existia, mas ele esteve por lá só como fã mesmo, e é muito agradecido por ter vivido isso, exatamente como tinha ouvido falar, e lógico que isso afetou o som da banda de alguma maneira. Começaram em 89, só 2 anos depois do Appetite for Destruction do Guns, então impactou. Sim, era muito legal na época estar numa banda de rock and roll com aquelas botas, guitarras Gibson. Em Helsinki, eles já viviam um pouco disso por causa do Hanoi Rocks, que rolou no começo dos anos 80. Então, quando veio essa coisa do glam rock, Sunset Strip, Motley Crue, Guns N' Roses, eles enxergavam como algo meio fora de moda já, porque eles pareciam com os finlandeses em 85. Era estranho, mas tudo bem, porque foi inspirador e foi uma boa época para começar a banda, tipo, jovens numa gangue que na verdade era a banda. Então, ele flertou com tudo isso no som deles, é disso que se trata o som California, por exemplo. É ele flertando, piscando pras californianas, dizendo e aí, como que você tá, tal. Ele brincou falando isso, mas é um som dark, com certeza, e flertando com a chance da presença deles na Califórnia. Acrescentou que tinha 8 anos no enterro do Elvis Presley e já aprendeu muito sobre rock and roll naquele dia, e era um cara vivendo na Finlândia, um sonho impossível de ser rockstar, né? Quando você tem 8 anos, você não imagina que isso vai acontecer, ainda mais tocar num país tão distante como nos Estados Unidos, mas quando finalmente acontece, ele celebra o fato do jeito dele, flertando com essas ideias e reciclando a cultura pop americana no som do The 69 Eyes. A Kat Von D, tatuadora famosíssima e que também gravou um disco recentemente, tem uma carreira de cantora também, cantou uma música com eles. A música se chama This Murder Takes Two. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse som.
One more question about the new album. Is Kat Von D singing with you in this record?
Yes, there's a song called This Murder Takes Two, and it's a country alternative Americana dark country song, and the song was ready. I had sang it, and it was there. But then it sounded like somehow hollow. So our bass player Archie had an idea, like, what if inviting a female vocal, somebody to sing, some female sing like duet with me, like it needed female vocals. So then quickly it came to my mind that what about asking Kat Von D, because we once did a song with Kat Von D some more than 10 years ago, but it has pretty low profile, not so many people know about it. So I really wanted to make it like a do it properly this time. So Kat was in, and she sang her vocals, and they were really haunting in that song, and we filmed a video for it early this year, and it's just a beautiful, very dark country song. It's about love, like only two person can, you know, like stop love if they decided to bury it together, and it's haunting, very cool and beautiful track, and I'm excited to hear what people think about it.
Falou que é um country alternativo, dark americano. O som já estava pronto, ele já tinha cantado, mas o baixista trouxe a ideia de convidar uma mulher para fazer um dueto. E aí ele pensou na Kat Von D. Eles fizeram um som há mais de 10 anos, mas acabou não ficando tão conhecido, por isso quis fazer algo propriamente dessa vez, algo legal mesmo. Tem um clipe dessa música que é dark, é uma canção sobre amor, de duas pessoas que pararam de se amar e que foram enterradas juntas. É muito bonita, tá ansioso para ouvir a opinião das pessoas. Ele deixou uma mensagem final também.
Dirk, this is it. Thank you very much for your time. This final
Thank
is
you
for
so
you.
Much.
This final is for you. Let the social media and let a final message to the fans.
Yeah, it's just like I hope to see you guys in Brazil as soon as possible. We're it hurts that we haven't had the chance to come over. I know we have Brazilian fans at our shows wherever we play. We're really looking forward to come back, and I hope the circumstances will be suitable for us, and the promoters will get us. But I hope also that this Live and Louder festival will really happen, and I've seen the poster, so at least then we gotta rock together.
Espera ver os brasileiros assim que possível. Ele sempre vê brasileiros nos shows, mas queria muito tocar aqui. Ele espera que as circunstâncias ajudem, que os promotores também deem uma força para que isso aconteça. E falou que tá rolando um papo de um revival daquele festival que a gente teve aqui anos atrás, o Live and Louder, que eles tocaram, inclusive, junto com Scorpions, Nightwish. Disse que viu um post sobre isso em algum lugar e espera que role mesmo para voltar por aqui o quanto antes. Esse foi o Dirk 69 do The 69 Eyes aqui no Papo Metal. Confira aí Dance of Darkness nas plataformas digitais. Tem os clipes também no YouTube. Existe essa possibilidade deles voltarem pro Brasil, quem sabe, nesse revival aí do Live and Louder. Vamos esperar pra ver se confirma. Se rolar, eu te conto aqui.
Você está ouvindo Papo Metal.
E depois de 3 anos longe dos palcos, o Cryer tá de volta. Eles ficaram afastados por um bom tempo por causa da pandemia e voltaram em grande estilo, depois do lançamento de 2 singles inéditos, Why Should I Know e Colorful, que tem repercutido muito bem. A banda se apresentou no último dia 6 no Music Hall Studios, que fica na unidade School of Rock de Pinheiros, em São Paulo, com capacidade para 400 pessoas e a estrutura de som e palco excelentes. Eu conferi o show e os caras tocaram pra caramba, fizeram um showzaço. E muito legal que tinha um clima de festa no ar, com integrantes de várias bandas também assistindo a apresentação dos caras, integrantes da Allen Key, do Volver, do Project 46. O clima tava bem legal e eles entraram no palco por volta das 9 da noite. Depois de uma intro, veio a primeira porrada, que foi My Conjugue, do álbum de estreia deles, o Where Treasures Are Nothing. Logo em seguida veio Restless Silence, que é um hit já do Cryer. E assim, felicidade estampada na cara dos integrantes. Foi um show com sangue nos olhos, eles tocaram tocaram com muita garra, a banda afiadíssima no palco, muito bem entrosada. Anxiety também, que faz parte do disco de estreia deles, foi muito bem recebida pelo público e é uma música que expõe toda a técnica e a agressividade dos caras do Cryer. É uma banda que tem muito recurso técnico, mas que não abre mão do peso em momento nenhum. Todas as músicas são muito pesadas. Eles também mandaram Theater of Destiny, foi um som matador. E o mais legal do Cryer é que eles não deixam a temperatura cair em nenhum momento do show, estão sempre chamando o público, o entrosamento é total entre a banda e público, porrada o tempo inteiro, interação ótima com todo mundo. E aí veio Why Should I Know, um dos singles recentes do Cryer, que foi muito bem recebida por todo mundo que estava presente. Detalhe que nessas músicas novas eles estão alternando um pouco mais de melodia com peso, vocais limpos, e ficou muito bom. E eles convidaram algumas pessoas para participar da festa também. O Johan Kisser mandou uma versão de Enemy of God do Creator junto com os caras e ficou animal. Tocaram Holy Wars do Megadeth também, com o Rodrigo Oliveira do Corsos na bateria. O Jean Paton do Project 46 mandou The Gift of Guilt do Gojira com eles, e as três caíram como se fosse uma bomba na casa, todo mundo agitou pra caramba. E ainda deu tempo deles tocarem mais duas músicas autorais, Chaos of My Dream e The Living, impecáveis também. A performance do Cryer é absurda, os caras tocam muito. E aí a galera já se preparava pra ir embora quando o baterista, o Matt, chamou todo mundo pra voltar, porque tinha mais uma. Eles tocaram Refuse Resist do Sepultura, com o Johan, com o Jean Paton, com o Rodrigo Oliveira do Corsos na bateria, e o Matt, a bateria do Cryer, que cantou. E foi bem interessante e curioso ver o Johan Kisser tocando Refuse Resist. Foi bem legal. Eles entregaram um show muito técnico, pesado, com sangue nos olhos, uma banda entrosada demais. E promete, acompanhe os caras aí nas plataformas digitais, siga nas redes sociais, porque é uma banda emergente do metal brasileiro e com certeza a banda está preparada para voos mais altos. Para encerrar o Papo Metal de hoje, dica de documentário. Tenho certeza que você já ouviu falar do The Halo Effect. É uma banda formada por ex-integrantes do In Flames e o vocal do Dark Tranquillity também. Se você ainda não ouviu, ouça, porque a banda é boa demais. Eles soltaram um documentário no canal deles no YouTube que fala sobre a formação da banda durante a pandemia, como os caras se juntaram para formar o The Halo Effect, gravação do primeiro disco deles, o Days of the Lost, que é um descasso, aliás, muitas imagens de estúdio dos caras tocando juntos, cenas das gravações do disco, muito bem feito, muito bem editado, banda que promete também. Então confere aí no YouTube do The Halo Effect esse documentário. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, o site é papo-metal.com, o Pix, se você quiser dar uma força, papometalpodcast@gmail.com. A gente se fala na próxima. Até lá.
Você ouviu
Papo Metal.